Olá, mulheres! Boa tarde! Que bom estarmos juntas mais uma vez neste dia que o Senhor fez. Hoje estamos aqui com a ministra Cleides, ministra de crianças, ela que também é mãe do Miguel, esposa do pastor Isaac, está aqui hoje para nos abençoar com a sua história de vida, com dicas bem legais para as nossas vidas. Tudo bem, Cleides?
Oi, minha querida Larissa! Saudade, né? A gente está se vendo só por WhatsApp, live,
Só
culto.
pelas telas.
Saudade, minhas irmãs queridas. A gente sente tanta falta de todo mundo. A gente está sempre acostumado ali no púlpito a olhar para a igreja cheia, né? E de repente a gente está olhando para a câmera do celular e não sabe quem é que está lá do outro lado. Eu vou até já abrir aqui, Larissa, o meu YouTube. Para ficar de olho aqui.
Tá, então eu vou abrir aqui o Facebook
Tá joia.
para me ver quem é que tá com a gente hoje.
Isso. Ó, já tem aqui no YouTube a Sol Mota, Luciene Nascibem, conhece?
Conheço!
A
Vê quem.
Soraya Carvalho, a Josi, beijo. Juliana Fernandes, a Sônia Carneiro, a Edileuza, Juliana Fernandes, já falei, a Alexia. Oh, que saudade do nosso povo, porque é assim, né, Larissa? Todo mundo está vendo a gente, mas a gente não está vendo eles. Essa internet é uma coisa meio incompleta. Eu acho que nas próximas gerações, a gente vai fazer uma coisa assim de duas mãos, que dá de lá para ver aqui e daqui para ver lá, e vai ficar legal.
É verdade. Olha, aqui no Facebook,
Ah.
estou aqui com a Marina. Ai, gente. Agna Lessa, deixa eu pegar o óculos, que não funciona mais sem
Eu nem
óculos.
tiro, querida amada, eu nem tiro.
Priscila Dória, um beijo. Ruth Quintanilha está sempre com a gente. Marisa Jesus, Marina Cordeiro, Perla Mesquita Cunha, boa tarde, Perla. Ana Penina Oliveira, a Ana Penina também está sempre com a gente. É a mãe da Ana Lúcia Dutra, que a gente já
Sim.
conhece aqui pelo Facebook, não é isso, Cleide?
Verdade, isso aí.
Um
E
beijo para a irmã Ana Penina. Então, hoje nós estamos aqui, a Marlúcia, diretamente lá de Mãe Mirim. Um beijo,
olha,
Marlúcia.
audiência internacional.
Internacional, Valéria Lima, um beijo. Alexandrina Marambaia, que Deus nos abençoe nessa tarde, que seja uma tarde assim que o Senhor venha falar conosco. Eu queria
Amém.
deixar um texto aqui da palavra de Deus. Eu tenho lido muito o livro de Isaías. E aí hoje eu me peguei com esse versículo tão lindo, esses dois versículos que está em Isaías 26, no versículo 3 e 4, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Porque em ti confia, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém? Então, o Senhor guardará em perfeita paz. O Senhor vai nos guardar e nos guardar em perfeita paz. Aquele
Amém.
cujo o propósito está firme. Que nós estejamos firmes nesse tempo, que nós estejamos firmes na presença do Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem feito milagres na nossa vida. Não é isso, Cleide?
Amém. Isso, lindo, que confiarei para sempre, né?
Eu tenho
Lindo.
ouvido tantos testemunhos de milagres, coisas grandiosas que Deus tem feito nesse tempo, porque é no tempo de crise também há crescimento, no tempo de crise também há milagres, né? A igreja perseguida cresceu no tempo de crise e nós temos assim alargado as nossas fronteiras, né? Deus tem alargado as nossas tendas aí nesse tempo. Então, eu vou estar orando, Cleide, para a gente começar o nosso bate-papo. E no final do bate-papo, você faz aquela oração por nós, tá bom?
Estamos juntos.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, marcou esse encontro. Esse tempo já estava na agenda do Senhor. E, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti toda a nossa confiança. Nós queremos que o Senhor, ó Pai, estabeleça sobre nós um tempo novo, um tempo de relacionamento profundo com o Senhor. Pai, queremos te pedir que o Senhor visite cada coração, cada mulher nessa tarde e que seja uma tarde de aprendizado, Deus. Toma a vida da Cleides, toma a vida de cada irmã que está ligada, Senhor, neste momento e que o Senhor venha falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém.
Amém. Era aí?
Meninas, eu quero lembrar aí, quem puder, dar aquele like, quem estiver aí no YouTube, dá aquele like.
E vou dar o meu também, Larissa.
Isso.
Eu tenho que dar um like em mim mesma, não é possível, gente.
E também, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode compartilhar esse vídeo para uma amiga. Né? Às vezes tem aquela amiga que está precisando de uma ajuda, que está precisando de uma palavra. E às vezes tem pessoas que jamais entrariam na igreja. É. Mas agora a igreja está entrando nas casas. Né? A igreja está abençoando vidas assim, conforme a vontade de Deus. E essa ferramenta da internet tem sido uma bênção. Então a gente pode aí compartilhar. A Lenice Souza está dando boa tarde aqui para as ministras. Ana Lúcia Dutra também. Morena Flor está aqui. Aninha Soares Pimentel. Um beijo, Aninha. Aninha é esposa do Daniel.
Sim.
Então, Cleides.
Oi, presente.
Conta aí um pouquinho para a gente. O GA é uma bênção na nossa igreja, né? Eu sou apaixonada por esse ministério, que é um ministério que cuida da criança, né? Do bebê desde o ventre. E assim, eu nunca tinha, antes do GA, né? Antes desse pré-natal espiritual, eu nunca havia pensado o quanto é importante esse acompanhamento. Mas, Cleides, quando a gente tem os nossos filhos, né? Quando a gente começa a planejar o filho, quando ele nasce, ele vai crescendo, qual é a melhor hora, qual é o melhor tempo da gente falar de Jesus para os nossos filhos?
Olha, Larissa, é uma dúvida recorrente essa, sabe? Porque, assim, na maioria das vezes, não sei se na maioria, a gente brasileira é chegada a dar percentual para as coisas, mas vamos dizer lá, que em algumas vezes as pessoas esperam que as crianças tenham entendimento, né? Aquela idade da razão para se falar de Jesus, para ensinar a orar. Na verdade, nós acreditamos muito nesse ministério da consagração da criança no ventre ainda, porque todo um ambiente precisa estar preparado para esse bebê, que há de se tornar uma criança de primeira infância, de segunda infância, pré-adolescente. Então, se a gente espera uma hora certa, uma hora mais adequada, pode ser que ela não venha. O ideal é agora. Está preparando ter um filho? Está pensando em ter um filho? Santifica a própria vida. Fica mais perto de Deus, busca mais a Deus. Isso vai te preparar para ser uma mulher melhor em vários aspectos. Como mãe, ok, mas também como filha. Porque para ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa filha, né? Ninguém começa uma história de mãe do zero. Então, assim, como eu sou como esposa, o que, que eu preciso acertar? Como eu sou como cunhada? Eu sou como com a minha sogra e com o meu sogro? Então, essas coisas precisam acontecer antes. É por isso que no curso de preparação de noivos é falado muito disso daí também, né? Um casamento não começa as núpcias no dia que está lá no convite. Ele começa antes, no relacionamento entre a família. Com a criança não é diferente. A gente vai ver o salmista, esse é um texto que a gente usa muito no Gerando Milagres, falando assim, desde o ventre da minha mãe, és o meu Deus. Quer dizer, como que desde o ventre Deus já era o Deus dessa criança? Porque era o Deus dessa mãe. Porque muito provavelmente era o Deus do pai. Havia um ambiente para essa criança que a consagrava a Deus. Então a gente lá no berçário tem o cultinho, né? O cultaço. Às vezes a gente usa no diminutivo, a pessoa fica achando que é uma coisa chula. Ah, não. É, na verdade, uma maneira de falar mais graciosa, né? E lá no berçário tem o culto dos bebês. E lá também a gente coloca a mãozinha dos bebês assim, ainda pequenininhos, não sabem falar, mas não sabem bater palma. Quando vê uma música legal, não bate palma. Então, por que não? Ó, oração, oração. Primeiro você treina, conforme vai crescendo, vai entendendo que há uma solenidade na hora da oração. O porquê de colocar a mão assim? O porquê de abaixar a fronte, a cabeça? O porquê de fechar os olhos? A gente para tudo, porque existe algo maior do que nós. Existe algo importante ali. A criança vai pegando isso no ambiente e depois ela reproduz. Então, assim, o momento certo é agora. Está querendo ter um filho, está planejando, está na barriga, esse é o momento de arrumar a sua casa espiritual, para que quando essa criança chegue, e vou dizer uma coisa para você, bebê é muito esperto, bebê é uma esponja, ele capta tudo que está à volta. Então tem dois pais brigando, tem um filho que grita com a mãe, é uma casa de berreiro, é uma casa de paz, onde as pessoas riem uma com as outras e riem até de si mesmas. O bebê, ele capta isso. A mesma coisa no ambiente espiritual. Então, nada melhor do que já, a gente já dar essa permissão para o Espírito Santo de ação na vida do nosso filho, né? É uma coisa linda, uma consagração de um bebezinho ainda no ventre. É uma coisa linda. É dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu. Mas olha, é seu. É para a sua glória, para o seu louvor. Usa a vida do meu filho. Me dá sabedoria para criar essa criança. E aí a gente vai também acertando outras coisas do casamento, talvez tenha filhos anteriores. Tem tanta coisa que precisa melhorar na nossa vida de família, né, Larissa? Dia após dia.
É verdade. E Cleide, você falou que a criança é muito esperta, é uma esponjinha. Às vezes a gente observa bebezinhos, né? Às vezes está na hora do louvor, ele está com a mãozinha levantada, como que ele sabe que é o momento de adorar? Né?
Olha,
tá ligado em tudo.
Absorve tudo. A gente ri muito lá no berçário, as irmãs sempre estão me contando. Cleide, muito engraçado. A gente colocou uma música no celular. Se você der bobeira, o bebezinho vai engatinhando e vai com o dedinho assim, ó. Ele já entendeu que é um negócio de toque que passa. Então, assim, já nasce num novo mundo, num novo contexto. A hora de aprender é já. A gente não deve esperar, não. Quando a gente espera para ensinar, para influenciar para coisas espirituais, às vezes o mundo chega primeiro. A gente se atrasa. Então, a hora é agora.
É verdade. E, Cleide, existe alguns pontos, né, que a mãe crente, eu tiro por mim, né, até como mãe e como tia também, pelas minhas sobrinhas, existem alguns pontos que nós, mães, precisamos tratar com os nossos filhos, né? Alguns assuntos que a gente precisa tratar com os nossos filhos. Por exemplo, eu observo muito a Laura falando, mãe, isso é de Deus? A criança bota esse paralelo, né? Essa música é de Deus? Então, assim, Cleide, quais são os pontos, assim, que a gente precisa falar com as crianças, que às vezes a gente acha, ai, não é o momento, ai, não preciso falar sobre isso. Eu achei lindo um vídeo que o GA fez esses dias, falando sobre a pedofilia, que é aquela linguagem da criança, né? Então, assim, o que, que a gente precisa estar tratando, assim, com as crianças, que às vezes a gente negligencia, não sei se seria a palavra, a gente deixa de falar, né, achando que não é preciso... Mas que, na verdade, a gente, são assuntos importantes.
Nossa, ó, Larissa, isso aí é fundamental. Você tocou num ponto assim, cerne mesmo. Nós precisamos conversar dentro de casa sobre assuntos que, às vezes, não são muito tocados. São tocados na igreja, mas em casa não muito. Por exemplo, sobre salvação, sobre a volta de Cristo. Pouco se fala, às vezes, desses assuntos em casa. A gente não fala muito da nossa experiência. Como é que foi, mãe, o seu processo? Como é que foi o dia que você recebeu a Jesus como Salvador? O seu processo de santidade? A decisão para o batismo? Foi muito depois? Você se afastou? Houve uma frieza espiritual? Como é que essa frieza começou na sua vida? Houve alguma decisão errada que você tomou? Porque esses relatos, Larissa, eles vão ter um peso muito grande na vida dos nossos filhos. São relatos que podem ensinar muita coisa boa, como, por exemplo, como fugir dessas mesmas arapucas malignas, mundanas. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas a minha geração é outra, né? Mas as ciladas malignas são as mesmas. Você vai ver lá em João 10:10, né? O ladrão não veio para, senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A gente precisa conversar sobre as coisas que esse ladrão mata, rouba, destrói, assim como conversar nessa vida abundante que Jesus dá. O que que vem daí? Agora, claro, né? Até uma observação aqui. Se a pessoa, antes de Cristo na vida dela, ela passou por uma situação de prostituição, de uso de drogas, algo pesado, né? Adulterou. Vai relatar isso para uma criança de 5 anos de idade? Nem para de 5, nem para de 7, nem para de 9. A gente tem que ter muita sabedoria na maneira como fala, porque o inimigo às vezes quer usar até a verdade que a gente fala contra nós. Porque não foi na hora própria, porque não foi da maneira correta. Então, por exemplo, se você passou por um contexto desse e a sua filha começa a pensar em namoro, ou já está saindo de um namoro e entrando para outro, você precisa falar da prostituição que passou, mas você pode se colocar, olha, filha, eu passei por alguns relacionamentos, isso não me valorizou, isso me entristeceu, sabe? Eu via que o outro não tinha o mesmo olhar de compromisso que eu tinha com ele, isso me desgastou emocionalmente. Então, assim, essa sua experiência é riquíssima. Larissa, que Deus maravilhoso é esse, que não apaga o preço, o valor da experiência que a gente teve, não só as boas, as ruins também. São relatos preciosos. Ó, outro grande benefício de falar sobre as suas grandes experiências espirituais aí é que você mostra que não é uma pessoa perfeita. E nós não somos perfeitos mesmo, né? Alguns responsáveis têm medo, um certo medo, assim, de se mostrar uma pessoa imperfeita para o filho. Às vezes pensa que isso pode abalar a autoridade. Larissa, não abala. E ainda aproxima o filho. Quando a relação assim... Oi?
Às vezes, quando ele vai chegando na adolescência, eles começam a observar que nós não somos perfeitos, né? Somos. E aí vem aquela revolta, porque a gente sempre... Algumas pessoas sempre se colocam naquele patamar de perfeito. É. Quando o filho percebe que não é isso, né?
É. Entra ele numa crise. Se sente enganado. Ele sente que ele acreditou em algo que não existe. E esse sentimento do filho é muito legítimo, viu? Quando a situação é essa. Quando a relação pais e filhos, ela é assim, baseada somente no eu mando, você obedece, né? Eu perfeito, você imperfeito. Isso só distancia emocionalmente os filhos dos pais. Pedir desculpas, Larissa, não diminui a autoridade de maneira alguma. Aliás, irmãs, tem coisas realmente, se a gente for bem sincera, né? Tem coisas que os filhos não devem imitar em nós mesmos. Olha, essa semana, Miguel está muito com aula online, né? E aí, atrasou para entrar na aula online, sumiu a apostila, está aflito pela casa, está aflito procurando. Mãe, eu não sei. E eu vi que a aflição estava uma aflição, assim, demais, sabe? Indo para o nervosismo. Eu falei assim, parou, olha só. Você não vai imitar isso da sua mãe, não. Porque eu sou um pouco assim, Larissa. Nessa nossa correria, se some a chave do carro e eu estou 5 minutos atrasada para deixar esse menino na escola, quando antes, né, na rotina, eu já fico, gente, cadê? Eu coloco todo mundo para procurar, eu levanto panela, eu vou em lugar que era impossível da chave estar. Tudo bem que às vezes as coisas aparecem em lugar impossível, mas essa aflição não veio dele. Essa aflição ele tirou de mim num momento em que ele viu eu angustiada com as coisas, tive que dar uma parada nele. Falei, não imita isso de mim, não imita, isso não é bom. Aí ele deu uma respirada assim, eu vou encontrar, né, mãe? Claro que vai encontrar, também dei a minha respirada, né? Sem fazer muito volume. tal. Daqui a pouco a gente realmente, ele entrou atrasado na aula, ficou a lição, mas ele encontrou a apostila. Então, assim, também outro grande benefício da gente falar sobre salvação, Larissa, batismo, volta de Cristo, é que você potencializa o ensinamento que é dado na igreja. E isso cria raiz, e raiz profunda. Porque se a criança ouve certos assuntos assim da esfera espiritual, mais na igreja do que em casa, ou às vezes, quem sabe, só na igreja e nunca em casa, ela passa a ver, a enxergar o mundo espiritual e, aliás, tudo que envolve fé, né? Como algo assim mais distante, fora um pouco da realidade dela, algo que não tem muita aplicação prática. E a criança, ela sempre estará menos tempo na igreja do que em casa, não é isso? Então, o peso maior, no final das contas, é onde? É em casa. Aliás, eu estou até lembrando aqui, eu gostaria de indicar um livro muito interessante, é um livro que eu gosto muito, eu tenho até, mandei fazer uma camiseta com a frase desse livro. O título dele é A Fé Começa em Casa. Gosto muito dele, são dois autores americanos que eles observaram lá na sociedade deles, né, no contexto americano lá deles. Mas eles observaram que a metade das crianças que cresceram dentro da igreja, em algum momento elas abandonaram a fé quando chegaram à vida adulta. Aí eles falam ali naquele livro que para evitar esse êxodo, né, essa saída assim, a melhor estratégia é o fortalecimento da espiritualidade infantil. E onde? Dentro da família. Por isso que o título é A Fé Começa em Casa. Eu gosto muito desse livro. É um livro barato. Eu acho que é da Thomas Nelson, eu acho, a editora. Mas botar no Google, dá um Google que encontra facinho. A Fé Começa em Casa. E o que você pode fazer assim? Também é bom a gente dizer de forma prática, né? Também é envolver as crianças nessas questões espirituais. Então, envolva seu filho na questão dízimo. Não dê o seu dízimo só porque você recebeu o seu salário, é o seu salário e você deu o seu dízimo. Envolva seu filho nisso. Faça um envelope lá na tesouraria, faz um envelope por nome. Faz o envelope dele. Na hora de dividir, coloca ali, se for por depósito bancário, imprime também uma via para ter algo e não um envelope vazio. Né? Coloca a criança no contexto de oferta, num contexto de adoração. Às vezes a gente deixa para cantar lindos louvores, se emocionar quando a gente está na igreja, ou vendo uma live dos cultos, coloca dentro de casa um louvor lindo, maravilhoso. Depois daquele louvor, você coloca outro. Gente, que coisa linda isso, hein, gente? Vamos cantar todo mundo aqui agora. Gente, isso é maravilhoso. Isso marca uma criança para sempre. Quer ver uma coisa boa de envolver criança, Larissa? Que eles, assim, reagem muito bem. Obra missionária. Coloca a criança nesse contexto de obra missionária dentro de casa para você ver o que, que você vai plantar. Sei lá, faz, por exemplo, um cofrinho da família. Quando tiver moeda, gente, ó, moeda sobrando. Cofrinho missionário, vamos lá. Essa nota aqui, vai para o cofrinho. A criança começa a pedir. Você vai talvez até passar uma vergonha. Se chegar a visita, a criança pede. Tem moeda aí para o meu cofrinho missionário? Porque criança é assim, né? Ora para chover, ela pega o guarda-chuva. É uma coisa linda. É por isso que Deus fala que para entrar no reino dos céus tem que ser como criança, né? Eu sei que tem coisa melhor do que criança, mas está lá no céu nos esperando. Foram criados para nós antes que o mundo fosse formado. Que aqui nesse mundo não tem nada melhor do que criança, não. É maravilhoso, né? E assim, Larissa, uma coisa também que me vem à mente sobre essas questões, esses assuntos espirituais, é que eu acho que nós, como mulheres, a gente tem um papel muito relevante dentro de casa. E eu acho que a gente tem que abrir o olho para uma questão. Evite posições conflituosas, no sentido espiritual que eu estou falando. Por exemplo, às vezes a gente aceita certas regras, que a gente entende que é uma regra da igreja, e a gente aceita ela só na igreja, mas não aceita em casa. Então, assim, se eu faço parte de uma igreja que não bebe, não fuma, isso parece que está dentro de um contexto eclesiástico só da igreja. Quando eu saio dali, eu me dou a possibilidade de, quem sabe, fumar só de vez em quando, ou beber só de vez em quando. Situações assim, que criam esses conflitos, essas posições conflituosas, espiritualmente falando, pode dar legalidade para aquilo que é mundano. Porque a criança, ela é literal. Então, poxa, peraí, tem alguma coisa que a igreja fala que não é bom e não é bom na igreja, mas quando está em casa, está tudo bem. Então tem aquela garrafinha do vinho do final do ano, a latinha da cerveja, o meu pai até fuma, o meu irmão vai na igreja, mas também fuma. Então ela está entendendo que certos pilares, certos valores, pode haver concessão sim. Isso é muito perigoso, porque daí pode entrar alguma coisa mundana na vida dela. E ela pode entender que isso daqui, que lá é um valor, é uma regra, lá na igreja, é um pilar, é algo bíblico, eu posso dar concessões também, se aquilo me interessa. Então, a gente tem que ter um cuidadinho com isso, cuidado com posições conflituosas. Aquilo que é na igreja, e você é na igreja, e aceita como regra bíblica de fé na sua vida e prática, que seja a sua prática dentro de casa, que seja o seu discurso dentro de casa. Isso é importante, né?
É verdade, e a criança está sempre nos observando, né, Cleide? Os
mínimos detalhes. Minha filha, não é?
Isso.
Você fala, você, quem já não passou por uma situação que você fala assim, ó, fala baixo, porque a criança está brincando. Passa um tempo, a criança solta aquilo. Verdade. A gente fica assim, meu Deus, estava prestando atenção, mas é assim, é desse jeito.
Hoje eu passei uma situação que a Laura tinha um... A tia fez um exercício, né, nas aulas online, que era para escrever um bilhetinho para alguém. Aí a Laura escreveu o bilhetinho para os amigos e colocou que estava com muita saudade da escola e do recreio, porque no recreio eu posso comer tranquila. Aqui em casa minha mãe está reclamando muito quando eu como.
Opa!
Porque come o tempo todo. Então, quer dizer, eles soltam também, né? A gente, essa é uma coisa simples. Mas quando a gente tem essa questão, né, Cleide, que você falou, a criança pode nos colocar em risco também, né? Porque eles estão sempre observando em tudo.
Claro, em tudo. E assim, né, Larissa? É claro que a gente, assim, fala com esse amor todo, porque nós somos mãe. Nós sabemos o que é essa dualidade, essa dificuldade, nem sempre nós estamos cheios de sabedoria, mas a palavra de Deus diz lá em Tiago que você deve pedir, peça que Deus dá a todos liberalmente. Agora, sim, tem questões espirituais que às vezes a gente sente como se fugisse das nossas mãos, né? Eu sempre oriento as mães, olha, na hora que seus filhos estiverem dormindo, imponha as suas mãos sobre eles, levante, faça uma oração de guerra, faça uma oração de entrega, de consagração. Coloque o inimigo para fora, né, da vida.
Repreendendo, que às vezes vem muitas coisas sobre os nossos filhos que a gente nem imagina, né? Muitas coisas consagradas.
Verdade espiritual sobre a vida deles. Não é só uma questão paterna, materna, que já é uma grande responsabilidade, né? Nós somos os responsáveis deles para tudo nessa vida. Para assinar alguma coisa na escola, para levar no médico... Mas existe uma responsabilidade espiritual e ela é fortíssima. Então, assim, levanta de madrugada, impõe as mãos, repreende, exalta o nome do Senhor, diz tudo aquilo de bom que o seu filho há de ser nas mãos do Senhor. Ah, mas às vezes pode acordar. Olha, não terá presente mais lindo no mundo para essa criança do que acordar numa madrugada e ver a sua mãe com as mãos levantadas sobre ela, dizendo o que, que ela é e o que ela será nas mãos do Altíssimo. Isso marca uma criança, Larissa, para sempre. E ela há de fazer isso com os seus netos também.
É verdade, Cleide. Cleide, aqui as meninas estão falando. Cleide, sabedoria pura. Estou aprendendo muito. Olha, a Gisele está falando que... Nossa, tremendo isso, Cleide. Nada a ver. Eita, legalidade espiritual. Que às vezes a gente fala, não tem nada a ver e a gente está dando legalidade, né?
Sim.
Uma outra coisa é que... Ela falou aqui, ó. Somos espelhos espirituais dos nossos filhos. Cleide, e quando a gente cria o filho, a gente leva o filho para a igreja, a gente fala da palavra de Deus... Mas aí ele começa chegando naquela fase da pré-adolescência, ainda junior, né? 11, 12 anos, começa a não querer ir para a igreja, ficar meio desanimado. Qual é a postura que essa mãe tem que ter?
Larissa, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivi isso. Eu gosto muito de falar sobre esse negócio aí. E eu acho assim que o papel da minha mãe é uma pessoa com um conhecimento, talvez assim, acadêmico limitado, sabe? Mas foi de uma sabedoria, de uma autoridade. Porque, assim, a minha mãe dava limites muito definidos, quer sejam certos ou errados para um ou para outro, mas era definido, eu sabia até onde eu ia. Eu dava umas cutucadas, mas eu voltava rapidinho, porque era tudo muito certinho, assim. Eu sabia que se eu passasse de um ponto, haveria uma consequência. Então, assim, a minha mãe foi muito firme comigo. Ela já foi perdendo o pulso naquela fase que você vai perdendo um pouquinho mesmo, que é aquela hora dos 18 anos, dos 19 anos, que você vai dando aqueles horários ali, a coisa fica um pouquinho flexível. Mas antes disso, e até nessa fase ela foi firme, sabe? Eu é que forcei mais a barra. Mas antes disso, ela tinha uma convicção espiritual tão grande, assim, tão grande, ela sabia que o melhor para mim estava na igreja. E eu aprontava cada uma, Larissa, que assim, hoje eu acho engraçado, mas eu fico imaginando a minha mãe ter vivido aqui. Porque eu chorava para não ir para a igreja, eu tinha dor de barriga, e assim, creia em mim, eu sentia dor na barriga. Eu cheguei a ter febre, Larissa. Da minha mãe falar com a minha avó, com o meu avô, que morava todo mundo perto, todo mundo crente também, né? Aí estava todo mundo atrasado para ir para a igreja. Tá acreditando num negócio desse? Você pode acreditar? Essa menina está com febre! Como é que pode essa menina estar com febre? Vai levantar com febre mesmo. Eu não sei se existe febre emocional, se não existe, tem, né? Profissional que diz que não existe. Eu sei que eu consegui ficar com febre. Ou alguma coincidência que não era do bem para a minha vida. Mas tudo acontecia comigo, tudo. E eu ia para a igreja muitas vezes nessa fase dos juniores. Mas assim, de 9 a 13. Não foi fácil para minha mãe, não. Ir para a igreja todo domingo naquela época, eu ia chorando, eu ia chateada com ela, eu fazia um bico com a minha mãe. Ela perguntava, eu não respondia, eu fazia Era assim, no máximo. Eu ficava com uma raiva, uma bronca. Mas, Larissa, Deus soprava para o ensaio de coral, que eu ia para a escola dominical, ou que eu ficava ali no culto, porque não tinha culto infantil, era todo mundo no santuário. Aquilo ia passando, eu via o pastor que eu amava, as pessoas falavam comigo, eu voltava outra. E eu acho que isso dava força para minha mãe, para no próximo domingo ela insistir novamente, sabe? Porque se ela tivesse titubeado, se ela tivesse fraquejado na autoridade dela espiritual, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então, ó. Estou aqui, estou feliz, me fez bem.
Então,
Não fiquei chateada com a minha mãe. Minha mãe faleceu no mês de fevereiro, né, desse ano. E nós nunca fomos tão unidas quanto o final da vida dela. Eu acho que a cada ano que se passava, a gente se tornava mais amiga. Nas últimas semanas, eu já estava dormindo com ela, porque ela já não podia ficar sozinha. Eu fiquei tão feliz, isso me realizou tanto, de poder fazer isso pela minha mãe, porque ela fez tanta coisa, principalmente a nível espiritual, por mim. Então, mãezinha que está nos vendo e passando por isso, se acha que você vai criar uma inimiga, não vai não. Tem algo que acontece no mundo espiritual que Deus honra. E Deus talvez ligue essa menina, esse menino, ainda mais a você. Talvez você comece uma amizade com seu filho que nunca teve antes. Porque tem uma coisa também, né, Larissa? A criança, quando ela fica por ela mesma, ou pré-adolescente, ou até o adolescente, ele está fazendo uma análise dali que é a seguinte: eu não sou tão amada assim. Porque quando ela me corrige, porque quando ela está falando comigo, não faça isso, no íntimo, essa criança, esse filho está entendendo que ele é querido, que a mãe quer o melhor para ele. Deixa a criança por ela e ela vai fazer uma ideia contrária a isso. Então, assim, a gente tem que ter um cuidadinho. Quando a gente corrige, ok, também acho que a gente não deve partir para coisas assim absurdas, vai dar uma surra no seu filho antes de ir para a igreja. Não convém um negócio desse, né, gente? Agora a gente tem que ter um outro cuidado também, quando larga de mão. Não, ele já sabe. Você não quer ir, não? Vai ser o único que vai ficar em casa, hein? Você dá lição no filho assim? É o único que vai ficar em casa? Isso não é dar lição. Isso não é mostrar o melhor caminho. Então, assim, tem que dialogar muito, né, minha amiga? Porque causa um desgaste emocional. Como que não causa? Causa. A chateação vem, mas seja firme. Não negocie coisas espirituais. Elas são eternas. É para a vida toda.
É verdade, Cleide. É verdade. Às vezes a gente quer abrir mão de algumas coisas, né? E depois a gente paga um preço alto.
Pois é. E a gente tem a promessa da palavra de Deus, né, amiga? Provérbios 22:6 vai dizer lá, instrui a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha, pode até ser, eu me desviei, mas esse caminho não saía de dentro de mim. Esse caminho não se desviou de mim. Isso é fundamental entender. E tem duas maneiras aí também da gente entender esse versículo, né? Porque ele tem um sentido mais amplo, que é o caminho de Deus. Orientar segundo o caminho de Deus. Mas tem um sentido particularizado, que é o caminho da própria criança. Você precisa conhecer seu filho. Quais os dons que ela tem, quais as habilidades que ele tem, quais os talentos. Ensina a criança também no caminho dela. E se ela encontra esses dons, essas habilidades no reino de Deus, ela estará presa nele para sempre. Porque ali ela se sente realizada. Ali ela se sente feliz. É local de serviço dela também. Isso é importante, né?
Cleide, nós como mulheres, né? Nesse tempo, nós temos que ter, ser múltiplas, né? Ter muitas funções. Você, eu falei, você é mãe, né, do Miguel, é esposa de um pastor que não para.
Não para, não.
É igual a Globo News, nunca para, não para nunca.
Não,
é ministra de crianças, né? Porque o Ministério de Crianças é um ministério enorme da nossa igreja, um ministério muito forte, um ministério que dá trabalho, porque o ministério infantil, ele requer, né, mais uma atenção, cuidados especiais. Como que você, Cleide, você pessoalmente, você administra isso, essa questão do tempo, dessas multifunções, essa questão também que nós temos que ter o nosso momento com Deus, ser serva, ler a Bíblia. Conta aí qual é o seu segredo, Cleide, eu quero aprender com você.
É claro que é difícil para todo mundo. Talvez alguém pense, ah, para a Cleide, para isso não é não, vida ganha. Né? Tem dois pastores, casada com pastores, entendem o ministério delas, dão força. Mas, gente, todo casamento tem as suas agruras, toda rotina tem as suas dificuldades. Eu já levanto nos 220, né? E, assim, a vida de uma mulher em casa, ela depende daquele tipo de ajuda que ela tem, assim, às vezes até profissional. Se você tem uma profissional na sua casa de segunda a sexta, a sua vida para dentro de casa é uma, certo? Se você tem uma profissional, uma faxineira que vai duas vezes na semana, sua vida já é outra. Eu tenho uma amiga que vem aqui, é minha amiga, né? Nossa amiga, que vem aqui uma vez por semana. Então, assim, uma vez por semana, não dá para manter tudo. Quem mantém tudo sou eu mesma. E eu gosto muito da casa, Larissa. Eu tenho esse negócio que eu herdei um pouco da minha mãe. Eu gosto de cozinhar, isso é uma coisa que me dá prazer, parece que desopila a mente, sabe? Assim, quando eu tô cansada, tô lenta, tô estressada, cozinhar me faz bem. Eu gosto de ver a casa arrumada, eu gosto de ver a casa limpa, dá aquele prazer na gente, né? Passou por aquela cama que tava toda assim, aí você puxou, colocou o travesseiro de um jeito, aí você já olha orgulhosa pra cama, eu gosto disso tudo. Agora, tem hora que não cabe tudo junto, né? Então, assim, quando começou a quarentena, eu também fiquei sem a minha ajudante na faxina. Então, tá tudo com a gente aqui em casa. A gente está se virando para fazer tudo. Ao mesmo tempo, o ministério me lançou uma outra demanda que eu não imaginava nunca de nós virarmos youtubers, né, amiga? Isso é algo assim. Eu falei, meu Deus, e agora? A gente se viu num domingo na igreja e no outro domingo gravando live, vídeo. E eu entendi que para criança não seria a melhor estratégia usar live. Porque a live ela é mais sequinha, assim, visualmente falando, né? Isso é bacana para gente, tem uma interação. Agora, a criança ela já precisa de uma coisa mais bonitinha, uma tela mexendo, né? Alguma coisa que fala, visual. Exato. E assim, se a criança ficar muito também no bate-papo lá, respondendo, porque a live tem disso, né? Ela acaba não prestando atenção no conteúdo que está sendo proposto. A gente teve que se refazer. E tem um filho de 3 anos, idade escolar, a gente é casado. Então, assim, o ministério do pastor Isaac é um ministério que exige muito trabalho dele, como de qualquer pastor. Mas é um ministério, assim, que do nada vem alguma coisa, né? Você pode estar, às vezes, 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, acontece de uma mãe estar desesperada com a filha que está numa situação espiritual triste. Acontece de um marido estar com uma esposa que ele não está dando conta da situação espiritual que se manifestou. É toda noite? Claro que não, não é toda noite, toda madrugada e todo dia. Mas é uma rotina que do nada ela muda. A minha rotina com a criança, ela já tem mais horário, porque criança tem essa rotina, né? Eu consigo me preparar. Então, em casa, assim, fora da igreja, eu tento deixá-lo um pouco mais livre, porque eu sei que ele está sempre tendo que apagar incêndio, né? Então, fica comigo as compras da casa, fica comigo o cuidado de dentro da casa, coisas às vezes com o Miguel, e em algum momento ou outro que ele está mais liberado, ele divide comigo. Agora, não é fácil para ninguém, né, amiga? A gente precisa de muita sabedoria. E vou te falar, Larissa, a hora que eu sinto que eu não dei atenção a ninguém da minha casa, que eu não me dei atenção, que eu não dei atenção a meu Deus, eu pego a casa e largo para lá. A minha mãe falava assim, a gente vai morrer, isso vai ficar tudo aí.
É verdade. Essa é uma
coisa clara, né? Mas assim, claro, eu não gosto de uma casa desorganizada nem suja, Deus me livre. Gosto das coisas assim, no seu lugar, né? Limpinhas, com cheiro de limpo, né? Mas assim, eu não quero viver para isso. Então, a gente tem que fazer escalonamentos. Vale a pena eu deixar uma casa excessivamente limpa, tendo feito essa limpeza ontem ou antes de ontem, e não conversar com meu filho? E ver que ele está mais tristonho e não perguntar? Eu acho que a gente tem que fazer essas graduações de valores, senão a gente complica não só a rotina, mas todo o relacionamento familiar, né?
É, e Cleide, você falou aí do Miguel, eu lembrei do seu testemunho, né? Que assim, muitas pessoas estão chegando agora na igreja e ainda não conhecem o seu testemunho, né? Da cura do Miguel. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tem 15 minutos, 17 minutos. Uhum. Então, acho que tem como você falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse testemunho lindo do que Deus fez, o nosso Deus é o mesmo. E também, no final, eu queria te deixar, para se você quiser fazer alguma consideração final, orar por nós, porque eu tenho certeza que hoje foi uma tarde assim muito abençoadora para todas nós mulheres.
Foi estar sendo abençoadora para mim. Eu gosto muito de falar disso, né? Porque assim, eu fiz um voto a Deus mesmo, que ele era muito pequeno quando ele teve uma doença incurável, né? Porque era uma deficiência na área da genética, e tudo que tem na área da genética ali não se cura, né? Fica uma doença para sempre. Hiperplasia congênita da suprarrenal, foi o que ele teve. Mesmo com pouco tempo ou muito tempo, eu quero sempre honrar a Deus nisso, porque Deus fez algo maravilhoso. E mesmo bebezinho, ele não entendia, e eu falava para ele, você foi curado por Deus. Quando ele foi curado realmente aos 4 anos de idade, você foi curado por Deus. Curado o quê? Curado, nem sabia o que era curado. Mas essas coisas vão entrando na cabeça da criança, sabe? E a seu tempo, quando ela tem o entendimento do que é cura, do que é poder de Deus, ela já se enxerga dentro disso. Então, por isso que aquele papo antes nosso lá de esperar a hora certa, a hora é agora. Trate das coisas espirituais agora. Não espere ter entendimento, não. O Miguel, eu tive uma gestação ótima, excelente, assim, muito boa mesmo. Eu trabalhei até acho que 2 dias antes dele nascer, 2, 3 dias. A gente teve uma EBF em julho, daquelas EBFs, né? Nós tornamos a Unicasa uma floresta, para você ter uma ideia. O irmão Edson fez um monte de volta de Kombi do sítio para a Unicasa e ficou uma floresta. E tinha uma casinha de fantoche no meio, que era a casinha que acontecia as coisas. Então, foi uma EBF que deu muito trabalho. Sobe dessa escada, tudo saudável, tudo ótimo. Ele nasceu bem, a pigar 10, super legal. Foi tudo bem. Passou a primeira semana amamentando, feliz da vida. A segunda semana, quando entra na terceira semana, ele começa a ter vômitos muito fortes, assim, mamava e vomitava e desidratou bruscamente. Esse é um período que muitas coisas aconteceram. Não dá para contar aqui agora. Leva para médico tal, volta e tal. Mas ele passou por duas internações e não tinha como saber o que estava acontecendo, porque é uma doença daquele quadro, é da área de endócrino, exatamente a área da nossa Cristiane, que é a esposa do nosso pastor João Emílio, né, é pediatra, e ela tem especialização na área de endócrino, então Deus foi fazendo tudo muito certo, sabe, Larissa? Tudo muito certo. Mas não tinha como descobrir o que estava acontecendo. E aí, quando a gente foi para a apresentação dele, ele estava com um mês, tinha acabado de fazer um mês, um dia antes, no domingo, eu já tinha ligado para a Cris, que estava também de resguardo da Manu, então ela não estava atendendo naquela hora, só me dando orientações, né? Ela falou, não, vou ver o Miguel aí na apresentação. E a apresentação foi assim, uma apresentação linda, a gente consagrou ele a Deus, e ali no púlpito ela já falou para mim, vai você, o Isaac, para o berçário, não senta não. E eu senti aquele tom de preocupação, né? Fomos para o berçário, a gente tinha passado a noite em claro, ele não parava de vomitar, ela falou assim, ele está muito desidratado, precisa ir para o hospital agora, não vai em nenhum outro momento, vai agora para o hospital. E fomos para um mais perto, ele ficou lá 6 dias, resumindo o que foi feito nele. Colocava ele no soro, ele hidratava, mas hidratava rapidamente, ficava rechonchudo, aquela coisa fofa. Tirava ele do soro, ó, exames normais, tudo certo, vamos tirar ele do soro, já vamos liberar amanhã. Ele desidratava bruscamente. E foi assim, até que ficou lá uma semana, mas o hospital não tinha UTI neonatal, infantil, e aí a própria médica me falou assim, ó, não dá para ficar aqui, porque ele pode contrair outras coisas, e a gente não está entendendo o que, que ele tem. Então, deu alta, fomos com vários remédios para casa, e em casa deu pior ainda a crise. Aí a gente correu para um consultório que tinha ali no Largo do Bicão, na Alfamed, e a pediatra aceitou ver ele assim muito rapidamente, e quando nós chegamos, ela falou a mesma coisa que a Cris tinha falado uma semana antes. Ela falou assim, vocês têm que correr para o hospital, só que eu não posso liberar vocês, porque ele está num ponto que talvez ele não aguente chegar no hospital. Então, eu vou chamar o corpo de bombeiro e é só o Miguel. E ele já desceu para o Largo do Bicão, assim. A gente ficou desorientado, né? O Miguel estava desfalecendo. Ele parou o Largo do Bicão, porque aí os carros começaram a frear em cima dele, ele fazendo sinal para táxi desviava dele. E ele falava assim, meu filho está morrendo, alguém para. A gente não tinha carro naquela época, né? Para alguém, meu filho está morrendo. Aí tinha uma freada seca em cima dele, assim, eu com a dona Esther. Falei, meu Deus, agora eu perco filho e marido, né? E aquela situação angustiante demais. E um taxista parou e falou, entra, eu sei o que é isso. Foi um anjo de Deus aquele homem. Entra, eu sei o que é isso. Eu escutei ele falando assim, aí eu e ela que estava já assim, mais afastado, fomos para o meio do Largo do Bicão, aí gente parou o carro, pessoal fazendo assim, uma confusão, sabe? Aquele homem dirigiu o carro, que a gente não sentia o chão, não tinha quebra-mola, não tinha sinal, e ele foi falando que um dia alguém socorreu a filha dele também no meio da rua, que estava tendo convulsões. Bom, ele foi abrindo, sabe, o caminho, e Deus mandou um anjo na frente. Quando nós chegamos lá no hospital, o Miguel já tinha desacordado 2 vezes no meu colo, a gente com seringa de soro, aí ele puxava aquele soro, daqui a pouco ele desfalecia de novo, Dona Esther me ajudando a reanimar ele ali. Quando a gente chegou no hospital, a médica já tinha avisado que a gente ia para aquele hospital, ela tinha conhecimento lá, e a UTI foi preparada, já chegou um monte de enfermeiro junto, é o Miguel, da doutora Bianca, é o Miguel... Aí pegou e a gente tentando ir junto, né? E ela falou, primeira coisa, coloca ele no soro. Tem alguma coisa de errado acontecendo com ele, mas coloca ele no soro. E aí acharam logo a veia dele e já levaram ele para a UTI. Lá na UTI faz exame, refaz e nada. Tudo normal, tudo normal. Aí um dia eu estava indo para lá, a gente levantava muito cedo e a Cristiane tinha amamentado a Manu de madrugada, ela falou, ligou assim, tipo 6 horas da manhã, 5:30, 6 horas da manhã, falou, Cleides, eu sei que vocês estão acordados, né? Que vocês vão para o hospital. Olha só, escreve aí num papel, porque eu me encontro lá com vocês depois. Hiperplasia congênita da suprarrenal. O chefe da UTI infantil lá era o Dr. José Luiz, ela conhecia, já tinha tido contato com ele, falou assim, assim que você chegar, eu vou chegar depois de você, você mostra isso para ele. Fomos de baixa geração, quando a gente chegou lá, ele ainda não estava, aí tinha procedimento na UTI, às vezes você não pode entrar, e a gente angustiado de nunca estar vendo o Miguel, né? Tem essas coisas de, em CTI, né? E aí, quando ele veio falar com a gente, ele falou assim... Eu preciso falar com vocês daqui a pouco. É, eu estou com uma coisa aqui na cabeça que eu acho que a gente vai saber o que o seu filho tem. Eu falei, não, mas eu também preciso falar com o senhor. Ele, só um instantinho. Quando ele voltou, ele falou assim, fala então, mãe. A doutora Cristiane me ligou, ela vai estar aqui, vai conversar com o senhor. Ela me pediu para mostrar isso daqui. Quando eu mostrei, ele falou assim, é isso daí que eu queria falar com você. É isso aí, nós vamos refazer o teste do pezinho com o fator 17 hidróxido, e nós vamos achar qual é o problema dele. É um problema até difícil de explicar, porque ele tem a falha numa enzima, né? Isso é meio complexo. Então, essa enzima produz uma hidroxilase, são questões dessa esfera assim, que são, não são tão fáceis para a gente leigo explicar, né? Da área de endócrino. E aí, refez o teste do pezinho, e esse fator 17 hidróxido, que antes não apontava a doença, deu 24, nesse refeito deu 980 e pouco, já não lembro mais. E aí, assim, dois sentimentos, né, Larissa? Descobrimos o que ele tem, joia. Ele falou, acabou o TI, já sabe o que ele tem uma perda de sal. Então, por isso que ele desidrata. Ele, todo o sódio que ele absorve não fica nele, sai. E aí ele desidrata e o brusco disso, o pior é que pode ir a óbito mesmo. Então, mas o triste é que é uma doença para sempre, vocês vão tratar isso para sempre. Eu falei, ah, o que eu quero é tirar meu filho da UTI, se vou tratar para sempre. É, a gente trata para sempre, a gente ama para sempre, a gente faz tudo para sempre, né? É, nosso Deus é um Deus para sempre, tá bom, tá jóia. Saiu da UTI e começou um tratamento no Fundão, com duas médicas maravilhosas, a equipe de lá, formidável. Mas aí você vê as outras crianças que tinham também a hiperplasia, né? E eu percebi que meu filho não ia crescer de uma maneira normal. Ela explicou que ia ter uma hora que ele ia crescer mais do que todas as outras crianças e depois não ia crescer mais. Viriam outros comprometimentos também, que é uma doença triste, sabe? Como toda doença, né? Mas assim, o tratamento era tomar remédio para sempre. E eu comecei a orar, clamar a Deus, pedir a Deus, toda vez que a gente... Era um remédio até difícil de encontrar. Mas conseguimos encontrar e aí a gente dava sempre muito certinho. E toda vez que eu dava aquele remédio, eu falava com Deus, Senhor, vai ter um dia que eu não vou precisar dar mais esse remédio ao meu filho. Senhor, vai ter um dia que ele não vai ser mais dependente desse remédio. Senhor, eu acredito que o Senhor tem todo o poder. E todas as vezes eu me acostumei. A toda vez que dá o remédio, fazer uma oração assim, oração frase, sabe? E eu sentia fortemente assim uma ligação entre eu e Deus naquele momento. Foi uma coisa muito linda. Bom, Deus não curou meu filho lá na UTI, nem no ano seguinte, nem no outro, nem no outro. Nós esperamos 4 anos e Deus tem os seus momentos e tem as suas estações, né? Cabe a nós nos submeter a elas. O tempo de Deus é sempre o melhor. Depois de 4 anos, as médicas me chamaram e falaram assim, tem uma coisa muito estranha acontecendo com seu filho. Eu falei, meu Deus, é agora, né? Ele é, de vez em quando a gente não falou com a senhora que ia ter que aumentar a medicação, diminuir, o pastor foi junto também, mas é alguma coisa ruim? Não, é uma coisa boa, mas é estranha. Aí ela explicou que os exames dele estava dando normal, só que normal demais para quem tinha a hiperplasia congênita da adrenal. Eu falei, mas isso não é bom? Ela falou, então, tá esquisito isso. Porque assim, ninguém fala, foi curado, né? Mas o nosso coração se acendeu, a gente começou a glorificar a Deus. Ela, é bom que vocês têm fé. Fé é uma coisa que sempre ajuda, né? E bom, a partir daí, aí a gente teve que fazer um mapeamento genético. Esse mapeamento foi para São Paulo. De São Paulo foi para os Estados Unidos. Depois de um mês voltou. E a nossa amiga, a doutora Cristiane, pôde fazer a leitura, veio todo em inglês, né? e ela fez a tradução, a leitura desse resultado para a gente, e o resultado foi: há sim nele a falha genética que produz a doença, mas não foi verificada mais a doença. E a Cristiane me falou uma coisa assim, que me marcou muito. Ela falou assim: Cleide, sabe por que que Deus não tirou a falha genética para mostrar o milagre? Porque se tivesse tirado a falha genética, seria fácil de dizer assim: ah, o diagnóstico foi errado lá atrás, ele nunca teve isso. Mas ele teve, porque ele tem a falha genética nele hoje. Mas a doença não se encontra. E desde 2010, meu filho está curado para a glória de Deus e nunca mais tomou remédios. Nós fazemos, refazemos os exames, e são sempre exames negativos para a doença, graças a Deus.
Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né? Nosso Deus é poderoso. E hoje está o Miguel aí, fogo puro. Fogo puro.
Todo sentido, né?
Ama estar na presença do Senhor, gosta, né, de participar, um menino obediente, cheio de vida, cheio de saúde. E esse é o nosso Deus, né? Que é o Deus do impossível, que quando ele age, não há quem possa impedir.
Não há.
Gente, deixa aí as suas considerações finais para a gente, algum recadinho, alguma palavra de Deus. E aqui, ó, todo mundo aqui glorificando ao Senhor por esse testemunho. Tenho certeza que é algo que vem só firmar ainda mais a nossa fé, né? Que o milagre do Miguel foi uma vitória da igreja inteira, né? Eu me lembro que quando você contou, a igreja se glorificou de pé por esse milagre.
A igreja foi muito especial nas nossas vidas, sabe? A igreja nos carregou no colo. Eu senti a igreja como Deus, assim, personificado à minha frente. Deus carregando a gente no colo. Foi maravilhoso passar isso com uma igreja como a nossa, né? Eu costumo dizer que eu não sei como é que uma pessoa vive sem Deus na vida. Mas eu não sei como é que uma pessoa vive sem fazer parte de uma família espiritual, de uma boa igreja. É tudo na vida da gente, né? Larissa, assim, como você sabe, as irmãs sabem, né? Eu fui criada só pela minha mãe, meu pai saiu cedo de casa. Então, assim, talvez a palavra que eu quisesse dar agora, que me vem à mente, ao coração de dar, é falar para você, mãe, que é chefe da sua casa, que às vezes sustenta sozinha os seus filhos, né? Dizer para você, não se desvalorize por isso, sabe? Você terá, sim, uma grande influência na vida dos seus filhos. Use bem essa influência. Ter a minha mãe na minha vida, do jeito que minha mãe foi, tão firme com Deus, com tantas experiências com Deus, sem negociar coisas espirituais, sem entrar naquela assim, coitadinha, também não tem pai, né? Eu tenho que dar um desconto para ela. Não, sendo mãe, sabe? De verdade, completa, uma presença de Deus na minha vida. Isso foi algo que me marcou tanto, isso me deu uma direção, isso me deu um rumo na vida. Isso me deu uma ideia de quem eu sou. Isso partiu muito dela, de uma vida que criou a mim e o meu irmão sozinha, né? Então, assim, não se desvalorize, seja usada por Deus, se deixe usar por Deus. Clame a Deus, segundo Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça sabedoria diariamente a Deus, porque a todos Ele dá liberalmente. E Ele vai fazer algo grande na sua história e na história de vida da sua filha e do seu filho. Eu acredito nisso. Olhe para mim, porque foi isso que Deus fez na vida da minha mãe lá atrás e refletiu até hoje na minha vida, viu? Deus abençoe você.
Amém. Cleide, você ora por nós, ora por cada mãe. Eu vi aqui que a Aline Moté está aqui com a gente. Aline, um beijo. Ore pela Aline, que eu creio que vai ser o próximo testemunho que a gente vai ouvir.
Vai ser. Vamos orar, então? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pensa só em Jesus agora. Santo Espírito de Deus, nós elevamos as nossas vozes ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Guarda de Israel, ao nosso Salvador. Nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor, ó Deus, não se atrasa e nem se apressa. Nós te amamos, Senhor, e muitas vezes temos dificuldades em nós para criar os nossos filhos, para sermos influência do Senhor na vida deles. Com humildade nós reconhecemos isso, mas também te pedimos, nos enche, Senhor, da tua sabedoria, nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo, fala através de nós, queremos ter experiências marcantes com o Senhor e também marcar a vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Meu Deus, faz algo maravilhoso na vida, na casa de cada uma dessas mulheres. Falo agora, Deus, em especial na vida da Aline Moté, do Ricardinho, da Yasmin, do Rian. Faz uma obra linda na vida da Yasmin para que todos vejam o teu poder e o teu amor. Nós esperamos em ti nessa situação, mas sei que cada uma das minhas irmãs tem algo que está colocando diante do Senhor agora. Meu Deus, alcança cada mente, cada pensamento e faz algo muito melhor daquilo que elas esperam, Pai. Nós abençoamos a vida de cada uma delas e te pedimos, ó Deus, que não falte o Espírito Santo do Senhor dentro de cada casa, guardando entradas e saídas, Pai, para que o relacionamento desta família seja firmado na rocha que é o Senhor, que se aumente dentro de casa a compreensão, o amor, o perdão diariamente. Nós oramos confiados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida.
Amém. Cleides, eu vi um testemunho aqui de uma mãe dizendo que quando ouviu esse testemunho seu, toda vez que ela ia dar o remédio para o filho, que convulsionava, né? Tinha problemas de convulsões, ela clamava também o sangue de Jesus e clama para que Deus derrame a cura. Eu acho que, acredito que isso é uma fé inteligente, né? Que nós não vamos pegar e vamos jogar o remédio fora, um remédio que o médico passou, mas nós vamos clamar, porque Deus pode agir através dos remédios, através dos médicos e através de uma cura milagrosa também. Cleides, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a vida do Miguel. É, com certeza foi muito abençoador te ouvir, né? Uma mulher, eu vi aqui, uma mulher muito sábia, que palavras doces, que coisa maravilhosa. Então, assim, espero que nós tenhamos bis, né? Tenhamos novamente um encontro, né? Foi muito bom ter você aqui. Semana passada nós tivemos com a Cristiane, na outra semana anterior, a primeira foi com a Tati.
A Tati, vi também.
Isso, e semana que vem a Luciene Nasce Bem vai estar aqui comigo, né? Ela vai...
Ah, não perco! Não perco!
Ela vai me fazer umas perguntas e eu também vou compartilhar a minha história. Então, ó, meninas, muito obrigada por todas vocês que estão aqui. Olivia Bessa, Sueli Costa, Ana Matos. Vamos ver aqui. Tânia Godinho.
Mulherada, né?
Mulheres estão sempre participando. Ana Amaral, lá de Portugal. Lembra da Ana Amaral?
Claro! Minhas ovelhinhas.
Sofia levanta no 240 volts. Também. Para ela, ela falou, Ana Amaral.
Saudade.
Meninas, muito obrigada pela companhia. Ó. Um beijo, que Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau, Cleidinha.
Com Deus. Tchau, Larissa. Te amo.
Também. Em breve nós vamos estar juntas.
Deus quiser.